Still away in the morning, love is already history to you. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse super sucesso de Duran Duran, or Duran Duran, de 1986, A Matter of Feeling. Se você curte inglês e música, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Hoje chegamos à última aula da 14ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. Can you believe it? Aula de número 294. E para marcar uma data especial, encerramento de temporada, eu trouxe algo que nem eu acreditei. A estreia de Duran Duran aqui na série. Olha, já são quase 10 anos produzindo a série Aprenda Inglês com Música. E de vez em quando eu escuto alguma música assim, eu penso, nossa, essa já tá na série. Porque já não tenho de cor todas as mais de 290 aulas que já vieram aqui pra série. Então, às vezes eu acho que já fiz alguma música, mas vou verificar. E essa foi exatamente uma delas. Eu escutei essa música, o Harley falou assim, poxa, mãe, essa música já tá na série? Eu falei, tá, eu acho que tá sim, deixa eu verificar. Não estava. E aí não só essa música não estava, como Duran Duran, or Duran Duran, olha, já fica a dica de pronúncia aí em inglês, ainda não estava aqui na série Aprenda Inglês com Música, então hoje estamos encerrando a temporada com essa estreia especialíssima dessa banda que certamente voltará nas próximas temporadas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou professora de inglês, professora de música, musicista, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação, com especialização em tecnologia educativa. Estou aqui à frente da série Aprenda Inglês com Música há quase 10 anos. Sim, em agosto de 2026 completamos 10 anos. Então, se você gosta de inglês e música, você está no lugar certo. Já são mais de 290 aulas completas e gratuitas para você. Então já deixa seu like aí, porque só de conhecer esse projeto eu tenho certeza que você já achou muito legal. E se você tá voltando é porque você já curte mesmo. Aliás, se você tá voltando, não esquece de deixar seu comentário aí embaixo. Eu quero saber que você voltou para esse fechamento de temporada, encerramento de temporada, alright? E quem tá aqui pela primeira vez, é claro, não deixa de se apresentar para mim nos comentários, contando aí de onde você é também, alright? Essa aula se divide em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução para você entender o que diz a letra da música. Na parte 2, a gente vê estruturas do inglês que você aprende aqui com a música e leva para sua comunicação em inglês no dia a dia. E na parte 3, a gente vê o passo a passo da pronúncia para te ajudar a arrasar no karaokê. Mas não só, também para te ajudar aí no dia a dia com o Connected Speech, sabe aqueles sons que vêm ligadinhos? Então ajuda tanto a melhorar a sua fala em inglês, como também o seu listening, porque você passa a perceber melhor os sons em inglês. Uma aula super completa que eu tenho certeza que você vai gostar. Se ainda não deixou o like, agora é a hora, porque a gente vai começar. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. How does it feel? E aqui a gente não tem uma tradução literal. A gente traduz como é que você se sente, tá? A gente também poderia traduzir como é que isso faz você se sentir. Porque ao pé da letra, how does it feel? É como é que isso sente. O que em português não faz sentido, tá? Mas a ideia é exatamente como você se sente quando isso acontece. Ou como isso, essa situação, te faz sentir. Alright? E que situação seria essa? Ele vai explicar aqui, olha. How does it feel when everyone surrounds you? Então, como é que você se sente quando todo mundo te rodeia, quando todo mundo te cerca, ou seja, está todo mundo à sua volta? How do you deal? Como você lida? Do crowds just make you feel lonely? As multidões só fazem você se sentir mais sozinho? What do you say, o que você diz, when people come and try to pin you down? Quando as pessoas vêm e tentam te prender, te forçar, te imobilizar. Então, to pin someone down é um phrasal verb, a gente vai ver mais sobre isso lá na parte 2. E ele tem algumas interpretações diferentes. Se você pensar num pin, que é como um alfinetezinho, né? Quando você Bota ali o alfinete no papel, é o quê? Para ele não cair, para ele não escorregar, né? Você bota ali no quadro de cortiça, você prendeu aquilo ali, você imobilizou aquele papelzinho ali, certo? Então, pin someone down pode significar isso, você prender alguém no sentido de não deixar essa pessoa se mover, tá? E como ele tá falando aqui, né, de multidões, de muita gente cercando essa pessoa, pode ter a ver com isso. Outro significado seria você pressionar alguém a se decidir. Então, se a pessoa tá um pouco indecisa, não sabe o que escolher e você precisa de uma resposta, então you pin that person down no sentido de forçá-la a se decidir, pressioná-la a te dar uma resposta. All right? E a gente percebe então que, mesmo com diferentes possibilidades de tradução e de interpretação, há sempre essa ideia de uma certa pressão, tá? Para te imobilizar ou para te forçar a decidir, mas então seria essa ideia das pessoas estarem te pressionando. Seguindo com uma palavra, olha, super útil para o seu vocabulário: acquaintances smile. Conhecidos sorriem. Então, olha, acquaintance é aquela pessoa que é um conhecido, uma conhecida, não é necessariamente amiga, não é parente, ok? Acquaintance. Então, acquaintances smile, conhecidos sorriem, but there's no understanding, mas não há nenhuma compreensão. How, after a while, de como, depois de um tempo. You keep falling off the same mountain. Você continua caindo da mesma montanha. Aqui uma ideia de você insistir nos mesmos erros, né? Ou você continuar errando as mesmas coisas. Try to explain it. Você tenta explicar, but nothing really gets them that high. Mas nada realmente consegue deixá-los tão animados ou tão satisfeitos. Essa palavra high, quando usada para dizer que alguém está high, seria estar alto, alta, geralmente pelo consumo de entorpecentes. Mas aqui passa uma ideia um pouco diferente, que é aquela situação talvez até um pouco da fofoca, sabe? Que as pessoas ficam assim muito excitadas, muito animadas com a vida alheia. Então as pessoas estão ali animadas, estão querendo a emoção, a fofoca e não o aprofundamento, não a compreensão realmente do que acontece na vida de cada um. Uma letra bastante atual para uma música de 1986, não é mesmo? Let's continue. Steal away in the morning. Olha, outro phrasal verb super interessante aí para o seu vocabulário. Sair de fininho. Então, steal away in the morning, a ideia de que você sai de fininho de manhã. Love is already history to you. O amor já é história para você, ou seja, já ficou para trás. It's a habit you're forming. É um hábito que você está formando. This body's desperate for something new. Este corpo está desesperado por algo novo. Just a matter of feeling. Só uma questão de sentimento. Olha, matter of, uma questão de. All right, a matter of feeling, uma questão de sentimento. These moments of madness are sure to pass. Esses momentos de loucura certamente irão passar. E aqui eu vou até aproveitar para fazer uma observação que muito provavelmente você não escuta. These moments of madness are sure to pass. Em geral, até a letra que a gente vê é These moments madness sure to pass, que daria até uma tradução diferente, né? A loucura desse momento certamente vai passar, ok? This moment's madness sure to pass. Mas a letra oficial que tá lá no site da banda Duran Duran é These moments of madness are sure to pass. E a gente vai ver na parte 3, no passo a passo da pronúncia, como que, dependendo do sotaque e da maneira como as coisas são ditas, realmente. É, pode ser que o cantor esteja cantando These moments of madness are sure to pass e você ouça These moments madness sure to pass. Aguarde, em breve, logo logo, na parte 3. And tears will dry as you're leaving. E as lágrimas secarão enquanto você estiver partindo, enquanto você estiver indo embora. Who knows? You might find something to last. Quem sabe? Você talvez encontre algo para durar. Outra expressão interessante aí para o seu dia a dia. Who knows? Quem sabe? Seguindo. Emotion's a game. A emoção é um jogo. Aqui a gente tem um apóstrofo S, já contraindo o verbo be, né? Emotion is a game, emotions a game. Saved up for a rainy Monday. Guardado para uma segunda-feira chuvosa. Então, mais um phrasal verb aqui, to save up, que é essa ideia de você guardar, geralmente para usar depois, para usar numa outra situação mais apropriada ou especial, ok? But you laugh just the same. Mas você ri mesmo assim. E olha, just the same, outra expressão interessante. Você ri assim mesmo, né? Você ri mesmo assim, ok? Just the same. Because it's been pouring on Sunday. Porque já choveu de balde no domingo, já choveu a beça, tá? Então, quando você escuta pouring num contexto de chuva, quer dizer chover com força mesmo, tá? Call up your numbers. Você liga para os seus números, seus contatos. And never let the zeros bring you down. E nunca deixa os zeros te desanimarem. Os zeros aqui seriam os fracassos, as negativas, certo? E olha, bring someone down. Desanimar, trazer para baixo, ok? Botar para baixo. How does it feel? De novo, aquela mesma pergunta do início. Então, como é que você se sente ou como isso te faz sentir? It's time too heavy to hold. O tempo é pesado demais para segurar. Whatever you desire for the moment is holy. Tudo que você desejar para o momento é sagrado. Ou qualquer coisa que você deseje, o que quer que você deseje para esse momento é sagrado. Ok? Esse whatever seria todas as possibilidades de coisas. E depois ele segue com whenever, que seria o quê? Toda possibilidade de tempo. Então, a qualquer hora, a qualquer momento, sempre que, ok? Whenever you slow down to see life is passing by. Então, sempre que, toda vez que você desacelera para ver que a vida está passando. E aí daqui vai repetir o refrão mais duas vezes antes de terminar a música. E aí, essa letra é o que você imaginava que era? Que eu sei que acontece muito, as pessoas compartilham isso aqui comigo. Às vezes tem aquelas músicas que são clássicas, que te acompanham há anos, mas você nunca parou para ouvir, para prestar atenção no que a letra diz. E aí, quando ela aparece aqui na série Aprenda Inglês com Música, você fala, nossa, mas essa música é tão diferente do que eu imaginava. Então, conta aí para mim se isso aconteceu com você. E lembra que, olha, tudo que você está vendo aqui na sua tela, todas essas anotações, letra e tradução, tudo isso fica disponível para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está aí na descrição dessa aula. Inclusive, lá você baixa o PDF não só dessa aula, mas de todas as mais de 290 aulas aqui da série. Muito legal, né? E esse projeto que, como eu falei, completa 10 anos em agosto, chega até você há 10 anos de maneira totalmente gratuita, tanto no YouTube quanto no podcast, os PDFs lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música. E é claro que do lado de cá nós temos sim custos e muito, muito, muito trabalho aí ao longo desses 10 anos. Então, se você quiser e puder colaborar de alguma forma, você pode fazer isso de várias maneiras. Você pode fazer um Pix de qualquer valor para a chave tipo e-mail hello@teachermilena.com. Você também pode adquirir os super pacotões aqui da série. Aliás, em breve saindo o pacotão da 14ª temporada. Alright? E aí você guarda com você esse material. Os super pacotões são as aulas da série para você fazer download, guardar para a posteridade e ainda dar um super apoio a esse projeto de educação. E caso você não possa ajudar financeiramente, calma que tem jeito de você ajudar também. Interaja bastante com esse conteúdo. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar aí nessa aula. Se tiver como hypar, você hypa também. E, claro, aproveite para conhecer outras aulas lá no canal, além, é claro, de se inscrever no canal. Então, sabe aquele boca a boca que você conta para todo mundo da nova série que você encontrou, de um projeto muito legal que você segue? Então, faça isso também com esse projeto para que a gente faça a série chegar a cada vez mais pessoas. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa com a seguinte frase. Do crowds just make you feel lonely? As multidões só fazem você se sentir mais sozinho? Bom, provavelmente, se você já tem alguma familiaridade com o inglês, você reconheceu que isso aqui é uma pergunta no presente, que esse do é o auxiliar do presente, está indicando que é uma pergunta, certo? Então, do crowds just make you feel lonely, as multidões só fazem você se sentir sozinho, solitário. Mas responda com sinceridade. Se eu dissesse para você fazer essa pergunta, as multidões só fazem você se sentir mais sozinho? Você ia lembrar desse Jill no começo? Pois é, esse é um erro muito comum em inglês. Por exemplo, como é que você perguntaria: você gosta de chocolate? Do you like chocolate? Do you like chocolate? Eu imagino que você tenha acertado agora, porque eu acabei de chamar a sua atenção para a necessidade desse do no início da frase. Mas é um erro que eu vejo com muita frequência das pessoas esquecerem de colocar o do, afinal é uma palavra que não tem tradução, né? Ela só está ali mesmo para avisar que é uma pergunta no presente. E aí muitas vezes as pessoas simplesmente comem o do e falam you like chocolate? Então vamos praticar mais um pouquinho para que isso não aconteça com você. Como você perguntaria: ela trabalha com você? Does she work with you? E atenção que agora eu não fiz nenhum preâmbulo sobre esse does, né? Que no caso de he, she ou it, ao invés de do, como auxiliar, a gente vai usar does, certo? Então, does she work with you? Very good. Na frase, it's time too heavy to hold, o tempo é pesado demais para segurar, nós temos aqui essa combinação muito interessante, too heavy to hold, pesado demais para segurar. Vamos lembrar que too, T-O-O, é sempre essa ideia de demais. Nem importa se o adjetivo usado é positivo ou negativo. Por exemplo, beautiful é um adjetivo, em geral, positivo. Quando você diz que algo é bonito, geralmente você está elogiando. Mas se você disser it's too beautiful, é bonito demais, é porque passou da conta. Por exemplo, talvez você esteja procurando um vestido para ir a um casamento, certo? Você quer ir bonita, mas você não quer chamar mais atenção do que a noiva, right? Então, talvez, se o vestido for bonito demais, além da conta, não seja o que você está procurando, embora ele não deixe de ser bonito, entendeu? Então, sempre que você usar o too, vai dar essa ideia de que passou da conta. E aí, a gente tem essa combinação de dizer que algo é too, pontinho, pontinho, para, tarará. Então, por exemplo, é pesado demais para segurar. Até um certo peso eu consigo segurar, se passar daquele ponto eu já não consigo mais. Você certamente já ouviu que algo é bom demais para ser verdade. So, how do you think you say that in English? Bom demais para ser verdade. E aí eu já vou te dar uma ajuda que em inglês vai ser bom demais para ser verdadeiro. Bom demais para ser verdadeiro. Too good to be true. Too good to be true. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. Musicaço que tá aqui na série Aprenda Inglês com Música. Olha, imperdível. One of my favorite songs of all times. E pra fechar essa parte 2, vamos a eles, os às vezes temidos, mas desnecessariamente, eu diria, phrasal verbs. O que é que são phrasal verbs, para começar? Se a gente traduzir phrasal verb, temos verbo frasal. E é exatamente isso que ele é. É um verbo, só que ao invés de ser uma única palavra, por exemplo, comer, beber, eat, drink, é um verbo formado por duas ou três palavras, tá? No mínimo duas. Então, em geral, a gente vai ter uma combinação de um verbo e uma preposição, ok? O que é muito importante que você tenha em mente quando você estiver estudando ou aprendendo phrasal verbs? Você vai reparar que, às vezes, o significado de um phrasal verb tem tudo a ver com o significado original daquele verbo e daquela preposição. Aqui na música, por exemplo, nós temos um exemplo desse, que é slow down. Então, olha, slow já é você diminuir a velocidade. E down dá a ideia o quê? De para baixo, né? Se você está pensando em velocidade, up seria para cima, mais velocidade. Down, para baixo, menos velocidade. Então, slow down, desacelerar. Alright? Agora, nós temos aqui também na nossa música o phrasal verb steal away, sair de fininho. E é claro que aqui a combinação de steal e away formou um significado completamente novo, certo? Porque steal é roubar e away geralmente para longe, afastado, então roubar para longe sair de fininho, sair sem ser percebido, não tem a ver, né? Não é um significado que você conseguiria imaginar, supor pelas palavras que compõem esse phrasal verb, certo? Então, essa é a grande questão dos phrasal verbs, é que eles são uma caixinha de surpresas no que diz respeito ao seu significado. Algumas vezes facilmente reconhecíveis, simplesmente pelo significado original das suas partes, e outras vezes realmente uma combinação que traz um significado completamente diferente, algo que a gente nem poderia imaginar. Então, vamos fazer uma revisão dos phrasal verbs que a gente viu nessa aula. Tivemos pin down, e mais especificamente, pin someone down, que é o pin down se referindo a uma pessoa, ok? Então a gente viu que pode significar duas coisas: prender no sentido de imobilizar, não deixar se mover, ou então pressionar aquela pessoa por uma decisão, por uma resposta, alright? Depois o fall off, que como eu falei para você é o cair, mas o off, a preposição já está identificando de onde. Então você vai usar fall off e já o lugar de onde caiu. Por exemplo, fall off your bike. Uhum. Steal away, sair de fininho. Esse eu acho que vai ser o preferido de muita gente porque a gente usa no dia a dia, né? Talvez alguma vez na sua vida você já tenha se perguntado: nossa, como é que eu falo em inglês sair de fininho? Então agora você sabe, steal away, alright? Save up, guardar, é um guardar no sentido de economizar, para você usar depois. E aí vamos lembrar que a própria palavra economizar em inglês é to save. Save não é só o salvar no sentido do herói que salva o dia, tá? Quando você guarda dinheiro para alguma coisa, you save money. Uhum. E aí, a diferença sutil entre save e save up é que o save up já traz essa ideia de que você está guardando para usar aquilo num momento futuro. Talvez numa ocasião especial, ou na sua aposentadoria, se for dinheiro que você está guardando. Alright? Bring someone down. Então, aqui o phrasal verb é bring down, mas a gente também usa com uma pessoa. Ok? Então, bring someone down. Olha, trazer alguém para baixo, né, no sentido de desanimar. E é claro que aqui a gente também poderia ter trazer alguém para baixo no sentido literal, ok? Se tem alguém que está, sei lá, talvez preso numa situação de altitude e alguém precisa ir lá resgatar e trazer essa pessoa para baixo, ok, também seria to bring someone down, alright? Mas a gente tem aqui esse sentido figurado de botar alguém para baixo, trazer alguém para baixo, ou seja, desanimar. E, finalmente, o slow down, que, como nós já vimos, significa desacelerar. E já escreve aí para mim nos comentários qual foi seu phrasal verb favorito dessa aula. Eu já tenho uma desconfiança, mas conta aí para mim para eu confirmar a minha ideia. E eu concordo que os phrasal verbs parecem, assim, um never-ending subject, né? Um assunto sem fim. Porque, afinal, é vocabulário. E é muito legal quando você vai aprendendo realmente em contexto. Você vê numa música, você vê num filme, você vê num post do Instagram, e aí você realmente consegue absorver, porque você viu o contexto no qual aquele phrasal verb estava inserido, então você realmente guarda aquilo para o futuro. É assim que a gente deve aprender vocabulário. Agora, claro, o vocabulário sozinho não faz uma comunicação rica. Então, a gente precisa de phrasal verbs, a gente precisa de vocabulário, mas a gente precisa principalmente saber encaixar isso nas nossas frases. Fazer com que as nossas frases no passado soem corretamente no passado, nossas frases no futuro soem corretamente no futuro, conjugar corretamente os verbos para que a gente se faça entender corretamente, right? E também, claro, saber pedir esclarecimentos. Afinal, quando você estiver trocando ali com alguém, né, quando você estiver numa interação comunicativa, às vezes você não vai entender alguma coisa, você não é menos fluente por causa disso, ok? E você vai simplesmente perguntar, pedir esclarecimentos e assim aprender uma coisa nova para aumentar cada vez mais aí o seu repertório de conhecimentos. Se você ainda não consegue fazer todas essas coisas que eu falei aqui para você com confiança, eu quero que você conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Esse é o meu curso passo a passo que começa realmente do zero. Então ele é perfeito para você que nunca estudou inglês formalmente na sua vida. Então se você já tem uma ideia, viu uma coisa aqui, outra ali, mas nunca parou para estudar os conteúdos todos organizadinhos, o Intensivo é perfeito para você. Mas o intensivo também é para você que já estudou e às vezes já estuda há anos e parece que todo o conteúdo que você tem está flutuando, mas não se junta, sabe? Para fazer uma comunicação prática. Na hora que você simplesmente precisa fazer uma frase, ela não vem. Você tem que ficar buscando ali no HD, sabe, quais são as informações que você precisa. Bom, no intensivo de inglês da Teacher Milena, a gente resolve isso de uma vez por todas. Tudo que você aprendeu no intensivo, você vai aprender experimentando através da fala. Nada de ficar completando lacuna, nada de ficar lendo regras gramaticais antes de experimentar. Porque o que você precisa é que o inglês esteja na ponta da língua e não anotado no seu caderno ou no seu livro que está guardado em casa, certo? Se você quiser conhecer mais com 30 dias de garantia incondicional e o meu acompanhamento de pertinho, dá uma olhada lá no site www.intensivo.teachermilena.com. Now let's move on to part three of this class. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia para deixar você cantando A Matter of Feeling bem bonito. Começando então. How does it feel when everyone surrounds you? Então, olha, everyone tem dois es aí nessa palavra que não são pronunciados, certo? Everyone surrounds you. Atenção para fazer esse s final da palavra surrounds soar, tá? Porque é a conjugação do verbo. Então, surrounds you, surrounds you. How do you deal? Deal rima com feel. Do crowds just make you feel lonely? Então, olha, just make, você nem ouve o T de just, porque você já está fechando os lábios para make. Lonely, você não ouve o E do meio, tá? Lone do N, você já vai para o L. Lonely. Na música, soa um pouco lonely, lonely, tá? Mas normalmente no dia a dia você diria lonely. What do you say? Olha, o T de what junta no D de do como um som só. Então, what do you say when people come and try to pin you down? Então, olha, come and try to pin you down. Let's practice this part. How does it feel when everyone surrounds you? How do you feel? Do crowds just make you feel lonely? What do you say when people come and try to pin you down? Seguindo, acquaintances smile. Aqui, acquaintances está no plural, mas smile também começa com S, então você junta tudo num S só, tá? Acquaintances smile. But there's no understanding how, after a while, you keep falling off the same mountain. Bom, aqui, falling off, você pode ligar no N, tá? Falling off the same mountain. Nessa música, a gente teve esse em, também assim, bem exagerado. Mountain! Normalmente, quando você ouvir alguém falando a palavra mountain, essa segunda sílaba fica bem mais para dentro, assim, mountain, mountain. Tá? Muitas vezes do T já vai pro N, mountain. Try to explain it, but nothing really gets them that high. E esse but quase não aparece, mas tá lá na letra oficial no site do Duran Duran. Só que a gente ouve assim, nothing, tá? Você pode fazer ele bem reduzidinho, but nothing really gets them that high. All right? Let's practice this part. Acquaintances smile, but there's no understanding how, after a while, you keep falling off the same mountain. Try to explain it, but nothing really gets them that high. E aí chegamos no refrão. Still away in the morning, love's already history to you. It's a habit you're forming. Lembra que you are tem som de your quando contraído, então you're forming. These bodies desperate for something new. Então, olha, desesperado em inglês, desperate, ok? Desperate. Perceba como temos duas letras E que não são pronunciadas, tá? Não é desperate, tá? Desperate. Pensa em spray, ok? Que do P vai direto pro R. Então, desperate for something new. Something, que a gente tem uma letra E não pronunciada aí no meio, certo? Isso tudo tá marcadinho para você aí no PDF, pintadinho de cinza. Just a matter of feeling. Então, matter, esses dois T's viraram rarara, poderia ser matter, certo? Mas a gente tem aqui matter of feeling. Of, que se escreve OF, mas o som é a, não é o som do O, tá? É a, V, of. Só que aqui já junta no F de feeling. A feeling. Uhum. Aí chegamos naquela frase muito curiosa, né? Porque nós temos na letra oficial lá no site, these moments of madness are sure to pass. E o que a gente ouve mesmo é these moments, madness, sure to pass. Uhum. Mas é of. É uma palavra muito fraquinha, né? Ou seja, ela não traz um significado, né? Moment, madness, são palavras que trazem ali um significado importante. O of tá só para fazer essa ligação. Então, é possível sim que às vezes essa palavra acabe sumindo. Tipo, this moment's madness, sabe? Passa tão rápido por ela. E a mesma coisa ali no are sure to pass, principalmente lembrando que a banda Durandurã é uma banda britânica, e aí não há uma tendência de enrolar tanto os R's. Então, a gente não tem are sure to pass. Seria meio are sure to pass. Então, these moments, madness are sure to pass. Madness are sure to pass. Ok? E aí, por causa disso, a gente acaba não identificando claramente essas palavras, tá? Então, o que você vai tentar fazer é colocar o of e o are bem curtinho. These moments of madness are sure to pass. Ok? And tears will dry as you're leaving. Who knows, you might find something to last. Let's practice. Still away in the morning. Love is already history to you. It's a habit you're forming. This body's desperate for something new. Just a matter of feeling. This moment of madness sure to pass. And tears will dry as you're leaving. Who knows, you might find something to last. Seguindo, emotions the game. Saved up for a rainy Monday. But you laugh just the same. Laugh. L-A-U-G-H. Você pronuncia como L, E com acento agudo e F. Laugh. Ok? But you laugh just the same. Cause it's been pouring on Sunday. Pouring. Ok? Aqui a gente ouve mesmo o O e o U. Pouring on Sunday. Call up your numbers. And never let the zeros bring you down. Atenção à pronúncia aí da palavra zero em inglês, que é zero, ok? E aqui no plural, zeros. Let's practice. Emotions again. Saved up for a rainy Monday. But you laugh just the same. Cause it's been pouring on Sunday. Call up your numbers, never let the zeros bring you down. How does it feel? It's time too heavy to hold. Whatever you desire, okay? For the moment is holy. Normalmente a sílaba tônica seria a primeira, holy, mas a gente vai ter um alongamento dessa segunda sílaba, então holy. Whenever you slow down to see life is passing by. Let's practice. How does it feel? 'Cause time to have it to hold. Whatever you desire, for the moment is holy. Whenever you slow down, to see life is passing by. Still away in the morning. Não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda, do início ao fim. E essa foi a última aula da 14ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. Aula de número 294. I can barely believe it. We are almost at 300. Oh my. And almost 10 years. So, guys, thank you so much for being here with me. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Em mais uma temporada de muitos sucessos. Olha, tendo ainda estreias como de Duran Duran, só me dá certeza que tem muito futuro ainda para esse projeto, muita música maravilhosa ainda para entrar aqui na série. Aliás, já deixa seu pedido aqui, ok? Para as próximas temporadas. E é claro que a gente se vê na 15ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. Fiz um final dramático, mas não vamos ter intervalo. Então, na semana que vem, eu espero você aqui para a primeiríssima aula da 15ª temporada. Não vá faltar, hein? Quero ver seu like, quero ver seu nome aí na lista de presença. Alright? See you next week. And now, of course, let's sing. How does it feel when everyone's around you? How do you deal? Do crowds just make you feel lonely? What do you say when people come and try to pin you down? Acquaintances smile, but there's no understanding how after a while you keep falling off the same mountain. Try to explain it, but nothing really gets them that high. Still away in the morning. Love's already history to you. It's a habit you're forming. This body's desperate for something new. Just a matter of feeling. These moments of madness are sure to pass, and tears will dry as you're leaving. Who knows, you might find something to last. Emotions again, saved up for a rainy Monday. But you laugh just the same, 'cause it's been pouring on Sunday. Call up your numbers and never let the zeros bring you down. How does it feel? It's time to have it to hold. Whatever you desire, for the moment is holy. Whenever you slow down, to see life is passing by. Steal away in the morning. Love's already history to you. It's a habit you're forming. This body's desperate for something new. Just a matter of feeling. This moment of madness is sure to pass, and tears will dry as you're leaving. Who knows, you might find something to last. Woo! See you next class.